Boa noite a todos e todas. Eu quero inicialmente cumprimentar a BMS por esse seminário, a dizer da importância dessa discussão com os diferentes interlocutores, né, destacar aqui a efetiva participação da BMS nos processos que desenvolvemos no Conselho Nacional de Educação, né, e particularmente no tocante à educação à distância, tendo participado de audiências públicas, encaminhado documentos de contribuições, né, todos esses tendo sido objeto de discussão. Então, professor Gabriel, quero agradecer aqui a oportunidade, né, o conselheiro Cury, que preside a comissão, já fez uma explanação geral acerca das concepções que norteiam o horizonte da comissão, e eu vou tentar fazer aqui alguns elementos. Eu farei uma fala inicial, geral, sobre as questões de órbita política também, mas tentando situar que, primeiro, o trabalho desta comissão, ela é uma comissão da Câmara de Educação Superior, né, envolve um grande número de conselheiros. Todos os conselheiros têm vivência em educação à distância, quer dizer, portanto, não é uma comissão que trata de uma temática para a qual não se tem vivência, não se tem olhares distintos nessa perspectiva. Tivemos um cuidado, presidência, né, junto com a relatoria, de trabalhar essa comissão sempre numa perspectiva ampla, envolvendo os setores do Ministério da Educação, particularmente a Secretaria de Educação Superior e a Secretaria de Regulação, o INEP, uma vez que as questões atinentes à própria política, como já foi aqui ressaltado pelo conselheiro Cury, quanto no bojo desta, a relação entre avaliação e regulação tem uma intersecção muito profunda. Então, há, sim, uma preocupação de se avançar para um marco regulatório, um marco regulatório que possa, inclusive, propiciar as diferentes instituições, né, do que compõe o sistema, sejam elas universidades, centros universitários ou faculdades, né, possibilidades concretas e um referencial em termos de um marco normativo, né, perene, que lhes permita, obviamente, estabelecer as suas políticas institucionais. Por isso, a ênfase na institucionalidade. Institucionalidade esta que se articula, ao nosso ver, também a uma compreensão da organicidade, ou seja, aquilo que deve balizar a política. Nesse sentido, para nós, não apenas no âmbito desta comissão, mas de outras comissões também, há uma compreensão da centralidade do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é o epicentro do conjunto das ações, das políticas e, obviamente, das orientações que devem compor a política nacional e, neste caso em particular, política de educação superior e, ainda de modo de maneira mais pormenorizada, as questões atinentes às diretrizes e normas nacionais para a oferta de programas e cursos de educação superior na modalidade à distância. Eu já chamaria atenção para essa caracterização, colocando aí uma dimensão que amplia. Nós estamos falando de programas e cursos. Isso permite aí desenhos institucionais que podem ser muito mais abrangentes do que nós temos hoje na perspectiva colocada pelos marcos legais. Dizer que a participação também da CAPES, né, nós tivemos negociadores, a BED, Unirede, um conjunto, né, nós tivemos uma audiência pública muito concorrida, que era um documento inicial, mas que nós já quisemos, nós fizemos o esforço de torná-lo público exatamente para receber as participações e logramos êxito nesta iniciativa, à medida em que tivemos muitas contribuições, a própria BMS se manifestou por mais de uma vez. Tivemos duas audiências públicas na Câmara e uma audiência pública no Senado Federal. Então, isso demonstra, por outro lado, a importância dessa temática. E, no âmbito da comissão, sempre nos posicionamos, né, com relação à compreensão de educação à distância. Eu, particularmente, me posicionando radicalmente contrário a duas posições do campo. Uma posição é aquela que acha que a educação à distância é a panaceia para a resolução dos problemas educacionais e cuja ênfase deve ser a tecnologia. A outra concepção é aquela que a educação à distância sou contra, porque tudo que se faz em educação à distância é aligerado. Quer dizer, na verdade, acho que essas duas posições elas não contribuem para o debate. É possível, sim, uma educação à distância com qualidade, e é nessa perspectiva que a resolução, né, busca trazer elementos para essa contribuição. Por isso que, articulado à ideia de institucionalidade, já destacada aqui pelo conselheiro Cury, a ideia da organicidade. Então, a resolução dialoga e fortalece essa institucionalidade a partir da articulação entre PDI, PPI e PPCs. Esse tem sido um esforço, não apenas nessa resolução, eu fui relator da resolução 2, né, com relação à formação de professores, e lá também essa questão está bastante enfatizada como elementos fundantes para o horizonte de qualidade, mesmo sabendo que quando falamos de qualidade, falamos de um termo polissêmico. Uma outra discussão fundante foi a de concepção. Nós temos no campo vários olhares sobre a questão da educação à distância, mas eu diria dois que particularmente têm sido tensionados e que foram objeto de discussão e de demarcação ao longo do trabalho da comissão. De um lado, aqueles que entendem que a educação à distância é uma metodologia. E na contraposição a essa compreensão, o entendimento da comissão é de que a educação à distância, como inclusive está nos textos legais, ela é uma modalidade, o que permite, por exemplo, um conjunto e possibilidades de articulação de várias metodologias. Então, isso permite, inclusive, a uma instituição pensar desenhos bastante diversos, tendo em vista, por exemplo, a caracterização dos seus polos institucionais. Então, esses são aí alguns elementos fundantes para essa discussão. Então, nesse sentido, a tecnologia não é a centralidade no processo, as tecnologias de informação e comunicação numa perspectiva mais ampla. Mas é sim o projeto pedagógico e como ele lança a mão dessas perspectivas no seu horizonte formativo. Por isto, essa articulação PDI, PPI e PPCs. A partir de onde a instituição, a partir do seu histórico institucional, da sua caracterização, ela efetivamente vai estabelecer quais são os marcos constitutivos a partir da expertise constituída, das condições objetivas, que é inclusive tecnológicas, ela vai implementar a modalidade, considerando, obviamente, que nós temos já referenciais, como o artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o próprio decreto 5622 e os demais relativos à regulação, que eu não vou me ater a todos eles. Então, esta resolução também busca dialogar com essas perspectivas, mas ao mesmo tempo sinaliza numa perspectiva de futuro. Já vou começar com essa perspectiva de futuro, que é definindo nas disposições transitórias um período que para sob coordenação do INEP, mas com participação dos diferentes órgãos, mas se estabeleçam novos referenciais de qualidade para a educação à distância. Então, veja, é pensar essas questões de maneira articulada ao horizonte das políticas. Nesse sentido, a tecnologia é entendida como parte constitutiva e constituinte do projeto institucional e pedagógico. É esse que é o central, é esse que vai traduzir, quer dizer, qual é o escopo de materialização da política institucional, seja ela universidade, centro universitário ou faculdade, obviamente, com as suas peculiaridades. Bom, tais questões, então, nos remetem a, inicialmente, disposições gerais em termos da caracterização da EAD como modalidade, como eu aqui já fiz distinção, chamando a atenção para a importância da contextualização da instituição e, no âmbito desta, do curso, para a estrutura e organização curricular, as metodologias de idade, o perfil educacional do seu corpo técnico, docente técnico, gestor, incluindo, obviamente, a questão da tutoria, os modelos tecnológicos e digitais, numa perspectiva que remete à instituição. Então, não há uma lógica de padronização. Acho que esse é um outro avanço substantivo do marco regulatório. É o marco regulatório que reconhece que nós temos um sistema de educação superior marcado pela diversificação e diferenciação institucional. Face a isso, é preciso ter um marco regulatório que avance no horizonte de qualidade. E avançar na qualidade implica um nível de institucionalização, a partir desse tripé que eu já destaquei. E para isso é importante que as questões atinentes a uma proposição institucional considerem esses elementos também, como os modelos tecnológicos e digitais adotados, a infraestrutura e recursos humanos, envolvendo a sede, se ela se constituir como tal, os polos, e aí dando também uma abrangência, já no olhar de futuro, identificando que os polos podem ser em território nacional ou no exterior. Então, veja que aí há toda uma perspectiva, se nós considerarmos hoje as lógicas mais amplas hoje da perspectiva de globalização que os senhores conhecem muito bem, e o embate que se processa no tocante à questão da educação à distância. Então, aqui, ao mesmo tempo, nós estamos abrindo essa possibilidade, quer dizer, enquanto janela, enquanto possibilidade histórica, até considerando iniciativas do Brasil que já ocorrem no exterior, né, com a formatação de cursos presenciais. Depois fazemos toda uma discussão, né, acerca do material didático, da avaliação e acompanhamento da aprendizagem. Nós temos clareza, né, no âmbito da discussão e de que a formação, que as instituições, né, que atuam na modalidade, elas respondem pela organização acadêmica, execução e gestão dos seus cursos. Ao mesmo tempo, definição dos currículos, metodologias, elaboração do material didático, e isso será objeto, como eu disse, depois de um referencial específico de qualidade. Então, fazemos aqui, não é possível detalhar, mas os senhores conhecem bem o texto da minuta, não é? E também a sinalização de que é respeitado os projetos institucionais e pedagógicos, as tecnologias, metodologias e recursos educacionais devem favorecer a integração de diferentes mídias, suportes e linguagens. Quer dizer, então, a todo momento, se fala da institucionalização, mas se fala do referendo institucional, por isso, essa ênfase, eu estou sendo recorrente na trilogia PDI, PPI e PPC, já em consonância, inclusive, com os instrumentos de avaliação do INEP, mas certamente com instrumentos que serão decorrentes desta resolução. Bom, depois nós temos um capítulo específico sobre a relação sede e dos polos na modalidade à distância. Aqui havia vários questionamentos das instituições em função da fluidez dos atuais marcos, mas se buscou nesses marcos estabelecer essa caracterização institucional, quer dizer, da sede, definindo a sede como locus da política institucional, né, e o polo como a unidade acadêmica e operacional descentralizada, né, e aí fazemos toda uma caracterização dessas perspectivas, tentando, ao mesmo tempo, pensar esse horizonte e pensar em formas de parceria, de consorciamento, né, que sejam previstas de modo a resguardar o quê? A qualidade da oferta dessas instituições. Então, se sinaliza, por exemplo, que a educação à distância poderá ser ofertada em regime de colaboração, não é? Indicando, inclusive, algumas hipóteses, em regime de parceria entre IES credenciada para EAD e outras IES, compartilhamento de polos por duas ou mais IES. Essas são questões hoje que são lacunas nos marcos regulatórios, né, que por vezes pode ser um objeto, né, Luana, muito mais de um horizonte de uma portaria. Quer dizer, quando se tem no marco regulatório, isso garante algo perene para as instituições, e se pensarmos no âmbito de um planejamento, a meu ver, significa um avanço substantivo para uma organicidade do campo, considerando, obviamente, a diversificação e diferenciação institucional que o demarcam. Com relação aos profissionais da educação, este é um ponto de grande tensionamento. Esse é um ponto de grande tensionamento, mas aqui não nos furtamos a tratar dessa questão, traduzindo, como já foi destacado pelo conselheiro Cury, o que se entende por docente e, ao mesmo tempo, o que se entende por tutor. Tutor, todo profissional de nível superior, a atuar na área de conhecimento e sua formação como suporte às atividades docentes e mediação pedagógica. Aqui eu quero fazer um destaque, é que o tutor não é entendido como administrativo, estrito senso. Ele é um mediador pedagógico, isso tem a ver com o horizonte de qualidade. Agora, cada instituição vai defender na sua política institucional, quer dizer, o escopo disso. Mas essa caracterização, então, foi alguma coisa bastante demandada, né? Inclusive a BMS fez solicitação no sentido desta explicitação da questão da tutoria. Depois temos um capítulo específico em que nós buscamos avançar no nível de consolidação do marco regulatório no tocante aos processos de avaliação e regulação da educação à distância, com a participação muito ativa, efetiva e propositiva das SEDES. A Luana acompanhou em vários momentos, a secretária Marta, vários, Bachur, né? E buscamos exatamente considerar, bom, o que, que a gente tem hoje difuso em vários mecanismos e que agora pode dar uma organicidade no âmbito do marco regulatório. Né? Quer dizer, então, isso constitui, né, avanço. E aí, nesse desenho institucional, não vou chamar a atenção a tudo, mas o que vem de novo, né, que pode se constituir num avanço muito grande? a possibilidade, né, de um credenciamento para fins de regulação, de um credenciamento na modalidade de educação à distância, dar-se aprovado de forma subsequente e articulada ao credenciamento da modalidade presencial. O que, que a legislação diz? Só pode ser à distância se tiver o presencial. Ora, nós não estamos rompendo com o princípio da legislação, mas estamos trazendo o princípio da tramitação subsequente e articulada. Quer dizer, então, isso possibilita aí, não é, um horizonte de avanço, penso eu, bastante substantivo para o campo, considerando os desafios que temos. Aí, como eu disse, se o PNE é o epicentro da política educacional, a meta 12 do Plano Nacional de Educação sinaliza para quase uma duplicação do sistema. Então, obviamente, que é preciso pensar, não é, esta expansão, e a EAD é fundante nessa dinâmica. Mas, para isso, é necessário, não é, resguardar os próprios processos legais, bem como essa dinâmica de qualidade. Bom, as questões atinentes a reconhecimento, autorização, reconhecimento e renovação, que é uma questão também de grandes tensionamentos, né? Em função mesmo, por vezes, da lógica fluida como está posto, elas aparecem no marco e acho que isso se constitui um avanço. A lógica de credenciamento e recredenciamento das IES, o aditamento do credenciamento e do recredenciamento institucional, quer dizer, considerando isso no horizonte, se a gente ao mesmo tempo olha a institucionalização por meio da articulação entre PDI, PPI e PPCs, né, é preciso que essa figura também considere este movimento. Então, aqui se fez, né, sinalizações bem objetivas nessa direção. Uma sessão específica no tocante ao credenciamento especial para oferta de pós-graduação lato sensu à distância. Aqui havia, inclusive, uma demanda muito específica do Ministério da Saúde no tocante ao UNASUS, mas nós entendemos que era preciso pensar isso no conjunto das instituições, sem prejuízo do destaque aí específico. Credenciamento de instituições de educação superior, né, uma outra sessão, aquelas que são integrantes dos sistemas estaduais, porque a legislação preconiza que é para a tramitação pelo sistema federal. Então, isso está aqui normatizado. E, por fim, disposições gerais e transitórias, não é, em que a gente ratifica, né, os instrumentos legais, chama a atenção de que a instituição credenciada ou em processo de credenciamento que queira acrescentar cursos e programas na modalidade deverá realizá-lo em conformidade com a legislação vigente, quer dizer, dentro daquela ideia que nós já expressamos anteriormente. O credenciamento para a EAD tramitará em conjunto com o pedido de recredenciamento das instituições de educação superior, buscando aí não apenas uma lógica de economicidade de processo, mas de processos mais articulados, né, de modo que a instituição possa, já na sua dinâmica, avançar. Fazendo uma com relação aos programas estrito senso, não é? Obviamente, o credenciamento deles, observado a resolução e a normativa da CAPES como questão legal. Chamamos a atenção para, com base do decreto 5622, né, que não foi revogado, portanto, ele é a referência. Então, o que aparece de atividades presenciais obrigatórias são decorrentes do decreto 5622, não tem como alterar, a não ser que caia o decreto, mas aí seria uma outra situação, né? Então, só para que a gente entenda um pouco esses elementos. Bom, e ainda que as instituições credenciadas na modalidade EAD, que comprovem alta qualificação para o ensino e para a pesquisa, que tenham obtido conceitos positivos, para além dos mínimos satisfatórios, poderão, com base em instrumento normativo próprio do mérito, expandir cursos e polos de EAD. Aqui tem uma janela de possibilidades a ser objeto, obviamente, de normativas posteriores, sobretudo pela agência de regulação, pelas séries, né? Mas isso enquanto uma seara de possibilidades. E agora, já pedindo desculpa se me delonguei um pouco no tempo, chamar a atenção todo o tempo, né? É para chamar a atenção para o artigo 29, né, que remete ao INEP, em articulação com a SERES, SESU, CONAIS, CAPES e CNE, no prazo de 90 dias, mas a gente já está achando que isso vai para 120 dias, a contar da publicação dessa, o desenvolvimento de padrões e parâmetros de qualidade, bem como instrumento de avaliação para fins de credenciamento. Ou seja, pensando a construção da normativa, do novo marco regulatório, com a participação destes atores e, ao mesmo tempo, já remetendo a esses atores o desdobramento no tocante ao padrão de qualidade, não é? E ao instrumento de avaliação. Não é? Com isso, a gente entende também que a gente avança na organicidade tão cobrada pelas diferentes instituições do setor público e privado, não é? No tocante que esses órgãos que transitam, que tramitam nessa intersecção, avaliação e regulação da educação superior, possam ter ações mais concentrâneas. Né? Então, é esse o esforço, é um esforço amplamente discutido, e aqui eu quero fazer um destaque e agradecer a participação da BMS nesse processo, com as suas contribuições, com os documentos que encaminhamos, dizer que no Conselho Nacional o nosso entendimento é de que precisamos, sim, cada vez mais, ter uma participação ampla. Nós temos participado nas instituições que nos chamam para discutir as temáticas, nos seminários, nos colóquios, como no Congresso Nacional. Né? E queremos fazer, de fato, do Conselho Nacional um órgão de Estado. E se ele só é um órgão de Estado, se estabelece a interlocução, né, com os diferentes atores do campo, particularmente, no nosso caso, da educação superior, com as instituições de educação superior. Então, muito obrigado e desculpa pelo 2 minutos aí.